A doutora Verônica, eu acabei não apresentando, ela é da Clínica Giordani Mental Care e outros empreendimentos também, mas como eu disse, ela é médica, né, psiquiatra, e justamente por essas demandas todas, acabou desenvolvendo empreendimentos com o propósito de facilitar, de fazer ponte, né, com as famílias, de oferecer. E agora o Complexo Giordani TEA Mais justamente está com esta proposta da casa terapêutica, né, com pessoas
Isso.
neurodiversas. Doutora Verônica, antes de a gente entrar no trabalho, propriamente as soluções possíveis, me ajuda a entender e me ajudando, o senhor ajuda também as outras pessoas. Que momento é esse? Tem mais diagnóstico ou também é a marca de um tempo, todas essas possibilidades de neurodiversidades?
É, na realidade, o que que acontece? A nossa forma de diagnosticar ficou muito mais sensível, ficou muito mais apurada, né? Então, nós temos feito diagnósticos muito mais precoces e os critérios diagnósticos eles modificaram. Então, nós, pessoas que antes nós nem detectávamos e nem suspeitávamos de um diagnóstico de neurodiversidade, hoje a gente já consegue identificar. Então, por isso que parece que temos um maior número de pessoas, mas essas pessoas sempre existiram, né? E claro, existem vários outros fatores também que agora com muitas pesquisas a gente vem observando que são fatores que implicam, né, no, 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 na, nas alterações genéticas que nós temos para, né, o desenvolvimento aí dos transtornos de neurodiversidade, né?
Então, também tem a ver com a questão da capacidade de diagnóstico. Mas, doutora,
Sim.
entre uma coisa e outra, embora essa pergunta talvez seja importante para a gente entender cenários, tendências, que momento é, na prática, o que as famílias querem é solução. E ter uma criança com altas habilidades em casa, e, num primeiro momento, vou começar com altas habilidades, tá bom? Depois a gente pode entrar nos
Sim.
outros. Mas com altas habilidades, até ontem a gente disse, nossa, que bonito, que bacana, a criança pequenininha, com menos de 3 anos de idade, fala línguas diferentes, decora a geografia de todos os países, sabe de cor o alfabeto inteiro de várias línguas, já domina a matemática, nossa, que bonito. Mas na prática, é um
Não é.
desafio enorme, né?
É um desafio enorme e não adianta a gente romantizar essa questão da superdotação, né? O que que a gente sabe, né? A superdotação, as altas habilidades, enfim, que é um sinônimo, né? Ela existe em determinadas áreas, né? Então, eu não tenho uma pessoa que tem altas habilidades para tudo, né? Então, aquele aluno que tem altas habilidades, ele não vai ser bom em tudo. Isso é muito difícil. E ele enfrenta situações muito delicadas. Nas questões principalmente assim de interação social, questões emocionais, né? Uma série de dificuldades de estar nesse mundo por conta de um cérebro que funciona diferente, né? Então são pessoas que têm mais sensibilidades, que têm mais sensibilidade ao som, que não conseguem interagir muitas vezes com os seus pares, que os assuntos acabam sendo assuntos que não são compatíveis, né? Então a gente tem uma série aí de dificuldades com essas pessoas também, né? Essas pessoas têm sofrimentos que precisam ser acompanhados por uma equipe de saúde mental.
Continua comigo, doutora?
Sim, estou
Ah,
te
tá.
ouvindo.
Ok. Não, deu uma falhazinha aqui. Achei que às vezes o WhatsApp acontece isso, né? Ligação pelo WhatsApp.
Sim, com certeza.
Doutora, falamos um pouco disso, né? Mas tem todo o complexo ou todo o espectro TEA também, que é uma grande novidade. A gente sabe que melhorou bastante. Hoje a gente tem legislação, tem locais de apoio, inclusive no Sistema Único de Saúde. Mas entre o ideal e o real ainda tem uma distância quilométrica, né? O que a gente pode falar sobre TEA?
A gente tem uma distância muito grande, né? E hoje eu fico muito feliz que existem muitas equipes e uma mobilização muito grande, inclusive do poder público, né? Para que possa dar assistência a essas famílias e a essas pessoas que têm o diagnóstico de autismo, né? O autismo hoje em dia é uma realidade, os autistas estão conosco e devem estar conosco. E nós devemos ajudar eles, né? E também devemos nos adaptar às diferenças dessas pessoas, né? E aí, por isso que veio, então, a ideia da casa terapêutica, né? Por conta de ser um ambiente onde nós vamos poder acolher essas pessoas, acolher essas famílias, identificar quais são essas dificuldades que essas pessoas têm na sua individualidade, ou seja, um a um, e poder, então, conseguir ajudar eles dentro de um ambiente que simula um ambiente de uma casa, né? Então, são ações como essa que nós precisamos ter enquanto clínicas, enquanto profissionais da área da saúde, enquanto poder público, de poder estar fazendo atividades e programando tratamentos que possam dar autonomia para essas pessoas, né, e estimular as habilidades delas para que elas possam se desenvolver com plenitude, sabe?
Perfeito. A Suzana faz uma pergunta bem interessante, doutora Verônica, que vem também numa pegada. Veja, né, que mundo nós estamos vivendo, que até produtos culturais, como séries, filmes, livros, tratam muito mais abertamente destes temas todos, né, que nós acabamos
Sim,
mencionando aqui. E
sim.
embalado numa dessas, ela quer saber, doutora, se tem diferença entre neurodivergência e neurotipia, porque ela tem ouvido os dois termos em produtos culturais. Ela gostaria de saber a diferença, se é que há.
Na realidade, a neurodiversidade é o termo principal, né? Então, o que é a neurodiversidade? É um cérebro que funciona diferente, não é um cérebro doente, não estamos falando de doença, estamos falando de diferença, né? E aí, do contrário, nós temos os pacientes, as pessoas típicas, né? Que têm um funcionamento cerebral típico. Então, nós temos os neurotípicos e os neurodivergentes, ou os neuroatípicos, né? Essa é a diferença. Mas sempre enfatizando que é um cérebro diferente, não é um cérebro doente.
Perfeito, esse entendimento é bem importante. Tem a questão do déficit de atenção, o TDAH, que a gente costuma colocar numa sigla, né? E hiperatividade,
Isso.
que é exatamente isso. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas e crianças em específico que são ou déficit de atenção ou têm hiperatividade, e às vezes tem as duas coisas, a sigla
As duas
completa.
coisas.
Isso. Como é que fica o tratamento, o diagnóstico, o cuidado para essa questão que parece, doutora, que é quase que generalizada? Hoje, os professores em sala de aula falam muito disso.
Virou quase que uma moda, né, fazer o diagnóstico de TDAH, enfim. O TDAH, né, o paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também é um paciente neurodivergente. Então, nós temos aí um cérebro que também funciona diferente em determinadas características. Que características são essas? Ou a hiperatividade, ou a impulsividade, ou as questões de atenção. Elas podem vir sozinhas, como tu bem falou, ou podem vir associadas, né? A gente, então, com todas essas características, então, funcionando e respondendo ao mundo de forma diferente. Então, o diagnóstico de déficit de atenção, ele é um diagnóstico clínico, né? Nós não temos exames para fazer, nós temos escalas, algumas escalas que a gente utiliza, às vezes, para nos ajudar a guiar no diagnóstico, mas esse diagnóstico é clínico, né? E precisamos ter muito cuidado e muita atenção na hora de fazer esse diagnóstico, por conta de, muitas vezes, uma pressão vinda até mesmo da escola, como tu citou, né? Porque, às vezes, nós temos crianças que, por exemplo, são superdotadas e que são crianças, então, um pouco mais ativas, são crianças que aprendem muito rápido e que depois já não conseguem ficar sentadas em sala de aula, por exemplo, e as profs acham que são crianças com déficit de atenção e hiperatividade, entende? Então, o diagnóstico, ele é muito delicado hoje em dia fazer esse diagnóstico, sabe? A gente precisa ter um contato muito grande com as famílias, com a escola, com os pais, com cuidadores, para a gente poder firmar esse diagnóstico e iniciar um tratamento adequado, né?
Dentro desse cronograma, se é que dá para a gente colocar num rótulo, né? A gente tenta não rotular, mas é difícil, né? A gente tenta caber
Sim.
num conceito, né, doutora Verônica? Mas, ok, as pessoas estão entendendo que, embora a gente use conceitos, a gente está aprendendo também sobre neurodivergências, né? Talvez daqui um pouquinho os CIDs vão aumentando, vai se entendendo melhor também as situações, mas dentro das nomenclaturas ainda tem o transtorno opositor desafiador. Poderia explicar o que é isso, doutora?
É, o transtorno opositor desafiador, o TOD, né? Então ele é um diagnóstico, ele não está dentro da neurodiversidade, mas ele é um diagnóstico dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental, que vem muito associado com as neurodivergências, né? Então é muito comum que nós tenhamos um paciente com TDAH e o TOD associado em determinada fase da vida, né? Então são pessoas, geralmente são crianças, né? Ali em torno da, na vida, no início da vida escolar, que se opõem demais, que desafiam demais, né? E que nós precisamos então entrar com intervenções comportamentais para ajudar realmente, né, esses pacientes a se reorganizar dentro de uma escala de hierarquia de funcionamento, né? Então, o paciente com TDAH, os autistas, é muito comum que nós tenhamos os autistas associados aí com o TOD, né? Então, é um diagnóstico a mais, né? Geralmente essas neurodiversidades, elas não vêm sozinhas.
É
Infelizmente, né?
verdade. Doutora, a gente explicou um pouquinho para as pessoas entenderem do que se trata, né? E agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre a casa terapêutica, que é um ambiente que oferece múltiplos atendimentos, né? Não só para crianças, a gente falou de crianças, porque de fato é uma coisa que a gente tem percebido muito na infância, né? Mas há pessoas que se tornaram adolescentes e adultos que tinham uma dessa condição, né? Neurológica, um
Isso.
cérebro um pouco diferente, e foram vivendo se adequando aos sistemas, né? Se adequando e sofreram
Isso.
muito. Então, o atendimento é para todos esses públicos: crianças, adolescentes e jovens adultos. Mas gostaria que explicasse um pouquinho como funciona a casa terapêutica, porque ela socializa em ambientes terapêuticos, simulando a vida como ela é. Poderias explicar como funciona, qual é a proposta?
Exatamente. O que que aconteceu, assim? A casa terapêutica é um ambiente lindíssimo e é um projeto muito, muito lindo, né? Esses pacientes que nós tínhamos o diagnóstico, que estávamos fazendo o tratamento até então, né? Pacientes autistas, pacientes TDAH, pacientes, né, com altas habilidades, eles tinham suas intervenções terapêuticas dentro do seu ambiente domiciliar, né? Ou em casa ou na escola, até então. E aí, por decisões das operadoras de saúde, essas intervenções elas foram transferidas para um ambiente clínico, né? E aí que houve a necessidade, então, de nós clínicas, né, nos adequarmos para seguir o acompanhamento dessas pessoas, né? Enfim, para estimular suas habilidades e a sua autonomia. Só que o que que acontece? No meu entendimento, enquanto profissional da área da saúde, não adiantava nós colocarmos essas pessoas que estavam fazendo intervenções dentro de um ambiente natural, onde tinha então aí a vida acontecendo, e nós ajudando essas pessoas a entender e responder à vida, né? Colocar elas dentro de um consultório. Não fazia qualquer sentido isso, né? Então, o que que nós fizemos? Nós montamos de fato uma casa. E na realidade, ali no complexo TEA+, da Jordani Mental Care, nós não montamos somente uma casa, nós montamos uma mini cidade, né? Então, nós temos ali um ambiente controlado, onde nós temos quarto, cozinha, banheiro, sala, a casa da vizinha, a rua, nós temos o mercado, nós temos a oficina, nós temos a sinaleira, a faixa de pedestre. Então, a gente tem realmente uma mini cidade para que nós possamos continuar estimulando as habilidades e ajudando essas pessoas, como se elas estivessem em casa de fato ou na rua, né? Que é o que realmente a que nós nos propomos, né? Então, essa é a nossa casa terapêutica, a nossa cidade terapêutica, na realidade, né? Então, nós recebemos esses pacientes ali, eles ficam algumas horas conosco, com programas completamente individualizados de intervenção, e esses programas de intervenção, eles são integrados entre diversos profissionais, né, para que a gente possa ajudar essas pessoas e estimular essas habilidades da melhor forma possível.
Claro. Doutora, essa é a lógica, né? Talvez para quem olha de fora não compreenda bem, nós falamos hoje da casa terapêutica, que faz parte de um projeto maior, que é esse projeto, né, do Complexo Jordani TEA+ e tudo mais, que vai ter, até onde eu entendi, um complexo de 6 andares. Essa é uma etapa, né? Que vai ter formação, já tem formação para pais, familiares, profissionais das escolas, cursos. É isso? Poderia esmiuçar um pouquinho mais essa lógica, do complexo?
Exatamente. É, exatamente. Essa é a primeira etapa, então, desse complexo, né? Então, que é a casa terapêutica, para que nós pudéssemos, e ela foi feita de uma forma muito rápida, para que nós pudéssemos seguir o acompanhamento dessas pessoas, né, no ambiente mais adequado possível. E os outros andares do complexo, que envolve aí 1.300 metros quadrados, né, nós teremos, então, um andar que vai ser todo dedicado à parte de psicomotricidade, terapia ocupacional com integração sensorial. Nós vamos ter uma sala de estimulação multissensorial também, fisioterapia. Um segundo andar, nós vamos ter toda a parte de atendimento, de identificação e acompanhamento de pacientes, então, adolescentes, de pessoas adolescentes e adultos jovens, né, que vão poder passar o dia ali conosco, né, recebendo diversos tipos de estímulos, enfim. Nós vamos ter um outro andar, então, que é dedicado somente a consultórios realmente, né? Aqueles pacientes que precisam das intervenções mais isoladas, então, consultório de fonoaudiologia, terapia ocupacional, consultório médico, enfim, toda a equipe, né, preparada para estar acolhendo tanto as famílias quanto os nossos pacientes. E os dois últimos andares do complexo, ele é destinado a uma parceira minha, né, a doutora Paola, que ela é pediatra, especialista em autismo. Então, ali vai ter uma clínica materno-infantil, onde ela vai fazer o acompanhamento de todos os bebês e a identificação precoce de qualquer tipo de neurodivergência, para encaminhar, então, para os andares, inferiores, né, para que nós possamos seguir o acompanhamento dessa galera toda da melhor forma possível. Então, tudo que um paciente precisa, que uma família precisa, na questão de neurodiversidade, né, de atipias, nós teremos ali dentro do complexo como solução.
Perfeito, então, doutora Verônica, foi uma entrevista muito ampla, em sintonia com o tempo que vivemos. Agradeço muito as explicações e parabéns, né, por aceitar o desafio de estar em sintonia com esse tempo. Canal aberto, quando tiveres novidades, pode vir nos contar, tá bom?
Muito obrigada pela oportunidade.